Nós vamos meditar nesta noite em João, no capítulo 12, versículos 9 a 11. É um texto pequeno e um texto de fácil compreensão também. Então, João 12, de 9 a 11, um texto simples, não é um texto que tem dificuldades doutrinárias ou nós teológicos ou doutrinários que devam ser desatados. Não. É uma mensagem muito simples, esta que eu vou apresentar para os irmãos na noite de hoje. Então, diz assim o texto bíblico em João 12, de 9 a 11. Diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Esses três versículos são três versículos que apontam para os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando de um episódio interessante. Nós aprendemos, quando estudamos o capítulo 11, que Deus realizou um grande milagre, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Jesus Cristo deu uma ordem para Lázaro, que já estava sepultado havia 4 dias, para que Lázaro saísse da sepultura, e milagrosamente aquele morto de 4 dias se levantou e saiu da sepultura. E quando nós chegamos no capítulo 12, nos 6 primeiros versículos, ou nos 7 primeiros versículos, nós vemos a família de Lázaro reunida num banquete, e vemos Lázaro ali sentado à mesa com Jesus. É certamente um jantar de agradecimento, um jantar de gratidão oferecido a Jesus e aos seus discípulos pelo milagre que ele fez ressuscitando Lázaro. Marta serve a mesa e Maria se aproxima com um frasco de perfume caro e derrama aos pés de Jesus e unge ali os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo que custava mais ou menos 300 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Era um perfume muito caro e ela ali unge os pés de Jesus e lava os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. E nós aprendemos na sequência que Judas Iscariotes ficou irritado com isso. Ele queria que vendessem o perfume para que o dinheiro fosse para a bolsa e ele pudesse roubar o dinheiro. Ele fala: por que não vende o perfume e dá o dinheiro aos pobres? Mas não estava preocupado com os pobres. Ele queria que o dinheiro fosse para a bolsa, porque ele era o tesoureiro, cuidava da bolsa. Se o dinheiro fosse para a bolsa, ele pegaria para ele. E João deixa isso bastante claro. E, na sequência da história, nós chegamos nesses versículos 9 a 11. Quando, então, o texto fala, João diz que enquanto esses episódios aconteciam, enquanto essas coisas aconteciam dentro da casa, enquanto Jesus estava dentro da casa, jantando ali, e tendo seus pés ali, ungidos por aquele perfume, e ali, naquele diálogo ali com os seus discípulos e com os seus anfitriões, o texto fala que uma grande multidão estava ali presente, judeus, e crendo em Jesus. Esses três versículos, querendo ver Jesus, e não somente Jesus, mas também Lázaro. Eles tinham ouvido falar do milagre, eles queriam ver o morto que tinha ressuscitado. Queriam ver se era verdade. Olha, soubemos que ele morreu, alguns talvez tivessem até assistido o sepultamento, alguns talvez tivessem visitado ali a família naqueles momentos fúnebres, mas não tinham visto ainda, talvez, Lázaro ressurreto dentre os mortos. Então, uma grande multidão estava lá para ver Jesus, que era grande figura naquele estágio do seu ministério, e para ver Lázaro também. O texto fala isso. O texto também fala que os inimigos de Jesus quiseram matar também Lázaro. Eles já queriam matar Jesus, já tinham planejado matar Jesus quando ele ressuscitou Lázaro. Eles disseram: olha, não é possível deixar esse homem vivo. o povo vai seguir, todos vão seguir após ele, nós não podemos deixar Jesus vivo, temos que matá-lo. Agora eles não querem só matar Jesus, eles querem matar Lázaro também. Para quê? Para que eles digam, olha, ele não ressuscitou ninguém, coisa nenhuma. Lázaro está morto. É mentira o que disseram. Eles queriam dar um jeito desfazer o milagre de Jesus matando Lázaro e assim lançar o milagre de Jesus na dúvida. E o texto fala que isso aconteceu porque muitas pessoas iam lá, viam Lázaro e voltavam crendo em Jesus Cristo. Muito bem, olhando para esses versículos finais, versículo 9, 10 e 11, eu quero traçar um paralelo de Lázaro com o homem que é objeto do milagre de Jesus, o homem que é objeto da ação de Jesus em conceder uma nova vida. Lázaro estava morto. Jesus lhe deu vida. E existe uma semelhança na esfera espiritual entre esse episódio e o que acontece com cada crente em particular. Todos nós, diz a Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios nós aprendemos, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, mergulhados ali, sepultados nas nossas culpas e nas nossas sujidades. Mas a Bíblia fala que no dia em que nós cremos, Ele nos deu vida. De modo que o Senhor Jesus, Ele não chegou próximo apenas da sepultura de Lázaro e gritou pelo nome dele, Ele veio. Não. Houve um dia na nossa vida em que nós também estávamos sepultados numa caverna escura, num sepulcro escuro de delitos e pecados. E vivíamos mortos lá dentro. Vivíamos mortos lá dentro. Mas o Senhor Jesus chamou o nosso nome. Ele nos chamou. E milagrosamente, vejam só, nós também estávamos mortos e nós ouvimos. E nós ouvimos a sua voz milagrosamente. E ouvimos a sua voz e nós nos levantamos também. E nós saímos do nosso sepulcro de delitos e pecados. E nós saímos do nosso sepulcro de culpa, de perdição, de medo, de escuridão. Saímos do nosso sepulcro de trevas. E seguimos o nosso Senhor que nos deu então vida. E nós também nos sentamos com Ele num banquete. E nós também comemos com Ele. E nós também falamos. São três versículos que... E nós também agora nos alegramos com Ele que nos deu a vida. De modo que você... o desfecho aqui... Lázaro. Qual o seu nome? Lázaro. Este é o seu nome. Esse é o nosso nome. Nós éramos mortos, mas Ele nos chamou e nos deu vida. E agora podemos nos sentar com Ele e nos banquetear com Ele. Em gratidão, em louvor por aquilo que Ele fez por nós. Eu quero apontar uma mensagem central que vem aí. Esqueci que tem aqui o controle remoto. É aqui que aponta? Ah, tá aí. Ok. Mensagem central está aí. Essa é a nossa lição central. E eu quero que os irmãos observem essa lição central, porque todas as nossas considerações vão girar em torno desta lição que vamos agora pronunciar. Então, é a seguinte. O homem alcançado pela graça de Cristo, é uma mensagem central que diz respeito a você que é crente, a você que é um cristão, a você que nasceu de novo, a você que estava morto e reviveu. O homem alcançado pela graça de Cristo causa impacto sobre as demais pessoas. É muito interessante perceber isso. Um dos fenômenos, uma das qualidades da fé cristã é que a fé cristã, ela não consegue se esconder. Ela não consegue. Não existem crentes secretos. Se você é um crente secreto, você não é crente. Não dá para esconder a fé cristã. A fé cristã, ela é percebida. Ela é notada. As pessoas percebem. O apóstolo Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Conforme nós vamos caminhando, as pessoas sentem um cheiro diferente. Um perfume diferente. Nós somos um perfume que incomoda os homens muitas vezes. Os homens acham que nós temos um perfume, um aroma de morte, um cheiro de morte. Já sentiram um cheiro de morte? Já sentiram um cheiro de morto? É bom cheiro de morto? Não. Nós não gostamos de cheiro de morto. Mas o mundo, quando sente o nosso cheiro, quando vê o nosso testemunho, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, é como se ele sentisse um cheiro ruim. Ele não gosta desse cheiro, porque é o aroma de Cristo em nós. Mas essa passagem do apóstolo Paulo mostra isso também. Não somente que o mundo se incomoda conosco, mas que nós não conseguimos esconder o que nós somos e que nós, de uma forma ou de outra, causamos algum tipo de impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Não tem jeito. Não tem jeito. É a mesma coisa que você tentar esconder que você chupou mexerica. Não tem como esconder isso. Não tem como esconder que você chupou mexerica. É como um jovem tentando esconder que está apaixonado. Não consegue. Age como bobo. Fica tremendo o tempo todo. Tentando fazer gracejos o tempo todo. Perde a naturalidade. Todo mundo percebe que ele está apaixonado. Não dá para esconder essas coisas. E a fé cristã é assim também. A fé cristã, ela é de tal natureza que ela é percebida pelas pessoas ao redor. E ela causa impacto sobre as pessoas que estão ali ao redor de quem você vive. Vamos ver algumas formas como o homem liberto por Cristo, o homem ressurreto espiritualmente, causa impacto sobre as demais pessoas. Como é isso? Os versículos que estão diante de nós, os irmãos verão isso, nos servirão para ilustrar essas formas. Cada um deles ilustrará uma forma como o homem que nasceu de novo, o homem que tem a vida que Cristo dá, causa impacto no grupo que está ao seu redor. Nós vamos ver a primeira dessas formas. Vem aí. Esse homem que foi alcançado pela vida que Cristo dá, atrai a atenção dos outros. Os outros percebem que tem algo de diferente nele. Vejam o que acontece com Lázaro aqui. O versículo fala: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. É muito interessante perceber isso. Aqueles homens sabiam que Lázaro tinha sido alvo de um milagre especial. De modo que eles sabiam que Lázaro era uma pessoa que agora despertava curiosidade. Ele tinha sido atingido por uma graça que ninguém podia compreender. E ele chamava atenção. Ele chamava atenção por ter experimentado aquilo. Assim é todo homem que nasce de novo, que é alcançado pela graça de Cristo. Ele desperta a atenção das pessoas. O crente faz isso não por tentar, de alguma forma, impactar as pessoas, ou através de gritos, ou de manifestações espetaculares, nada disso. O crente faz isso simplesmente vivendo. As pessoas notam. E ele chama a atenção das pessoas pela mudança que aconteceu nele. Algo de novo está presente na sua vida que antes não existia. E isso é tão real, tão natural, tão autêntico, tão verdadeiro, que as pessoas percebem isso e isso chama a atenção das pessoas. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo era um homem ruim. mau. Um homem de um gênio terrível. Um homem mal-humorado, cheio de rancor e de ódio no coração. E o que chamou a atenção das pessoas quando o apóstolo Paulo se converteu foi essa tentativa agora que ele fazia de se aproximar amigavelmente dos cristãos. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. As autoridades judaicas certamente ficaram impressionadas, assustadas com aquilo. O que aconteceu com esse homem? A sua mudança é notável, a sua mudança é perceptível. Os cristãos até duvidavam que era real. A mudança no apóstolo Paulo foi tão intensa e foi tão grande que os cristãos até evitavam, falavam, ele está fingindo. É fingimento, não é possível o que está acontecendo. Antes ele entrava nas casas e arrastava mulheres, e arrastava homens, e arrastava jovens, crianças, e levava para a prisão, e dava o seu voto para que essas pessoas fossem mortas. E agora? Ele quer se aproximar de nós, sentar conosco nas casas, partir o pão conosco, participar da ceia do Senhor, orar conosco, ler a Bíblia, nos chamando de irmãos, lendo a Escritura ao nosso lado. Não é possível. Isso não pode ser real. Essa mudança é muito grande, é muito intensa. Não pode ser autêntica essa mudança, mas era autêntica. É curioso notar essa transformação que acontece no homem que é alcançado pela graça de Cristo, e as pessoas ao redor não podem deixar de perceber. O Senhor Jesus disse que seria assim. O que ele disse? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Como continua? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que ele quis dizer com isso? É uma linguagem figurada. Ele não estava preocupado em descrever cidades. Ele estava dizendo o seguinte: não dá para esconder o homem que é luz do mundo. Não dá para esconder. Não dá para esconder o homem que foi transformado, que pertence à cidade escatológica, que pertence à cidade celeste. Não dá para esconder esse crente. Chama a atenção daqueles que estão ao nosso redor. Ao seu redor, o imperador Adriano foi um dos grandes inimigos da fé cristã. O imperador Adriano, ele, apesar de ser um homem virtuoso, ele tinha muita raiva dos cristãos, mas ele não deixou de perceber como os cristãos eram diferentes. Ele disse, ele perseguia, foi severo, foi um dos imperadores mais severos que existiu na Igreja Antiga, mas ele disse o seguinte: olha, não podemos negar uma coisa. Esses homens não são comuns. Ele é como uma cidade edificada sobre uma montanha. Não dá para ele camuflá-lo. Assim é o crente, assim é o homem que foi alcançado pela vida que Cristo dá. Ele chama a atenção. Assim como Lázaro chamava a atenção pelo simples fato de existir. Os nossos mortos. Eles encontram os nossos mortos e eles, com bondade, com desprendimento, dão sepultura para as pessoas que eram suas inimigas antes. Eles não são normais. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. O seu cristianismo é percebido? Ou você é um 007 espiritual? Um agente secreto espiritual? Ninguém nem imagina, nem sonha que você é um cristão antes na rua. Ele não precisa disso. Ele não precisa sair em passeatas na rua, não. Basta ele viver. E ele vivendo, ele chama a atenção de todos que estão ao seu redor. Mas o versículo seguinte mostra um outro impacto. O primeiro impacto está aqui. Ele atrai a atenção dos outros. Os outros notam essa pessoa. Os outros percebem essa pessoa diferente. Os outros notam que houve uma mudança. Mas há uma segunda forma como ele causa impacto. E a segunda forma vem aí. Deveria vir, mas não vem. Aí está. Ele desperta o rancor dos outros. Que coisa estranha isso. É muito estranho perceber isso na realidade da vida cristã. Se você é um crente de verdade, olha, não pense que você só vai atrair a atenção das pessoas pela sua diferença de vida, não. Uma coisa que vai acontecer também com muita gente é ser odiado gratuitamente, sem nunca ter feito nada. Vejam o que diz o versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte: assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. O que está acontecendo aqui? A raiva de Lázaro. Temos que matar esse homem. Jesus deu vida para esse homem, nós temos que dar a morte para esse homem. Nós temos raiva dele, temos que destruir a sua vida. Eis aí o que acontece com quem recebe vida que Jesus dá. Essa pessoa desperta o rancor dos outros, o ódio dos outros. É um fenômeno curioso esse. Muitos crentes se assustam com isso. Eles não entendem. Pastor, eu aceitei Jesus, comecei a vir na igreja, minha vida virou um inferno. Pastor, olha onde você vive, onde você estuda. Se esse é o seu caso, há algo errado com a sua vida, mas algo muito feio com a sua vida. Porque a fé autêntica chama a atenção das pessoas. Louco! O meu pai e a minha mãe não me dão sossego, me perseguem, eu te viro, zombam, sem fazer nenhum estardalhaço. Ele não precisa sair em marchas na rua. Ele não precisa disso. Ele não precisa sair em passeatas na rua, não. Bagas ou em alguma religião estranha por aí, talvez eu não sofresse tanta perseguição como estou sofrendo agora. É como falam mal de mim. É um crime. O ataque, a oposição, os meus amigos zombam de mim. Eu perdi meus amigos. Eu não tenho mais ninguém, só tenho os irmãos da igreja, todo mundo se afastou e todos falam mal de mim, dizem que eu fiquei louco. Essa é a realidade de alguns, e as pessoas estranham isso, você não deve estranhar isso. A Bíblia fala que todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Isso é uma realidade, isso é uma realidade bíblica. Se alguém quer realmente seguir o Senhor, isso vai despertar rancor. Eles chamam pessoas para virem em casa, para me atacarem, para brigarem comigo, para debaterem comigo. Eu estou ficando maluco, não tenho paz na minha casa. Eu não sei o que eu fiz errado. Eu simplesmente criei em Jesus Cristo como meu Salvador. Pessoas. E as pessoas não vão saber por quê. Tem raiva. O fato é que o inimigo cega as pessoas e faz com que as pessoas tenham... Para o incrédulo, o cristão é ignorante. Para o incrédulo, o cristão é um estraga-prazeres. Para o incrédulo, o cristão é um homem radical, intolerante, chato, louco. Ele vê assim o cristão. É assim que ele pinta o quadro do cristão. Ele não conhece o cristão de verdade. Ele não conhece. Ele imagina essas coisas por causa de alguns fatores externos ou pela atuação do diabo na sua vida, cegando o seu entendimento, mas ele vê assim o cristão. Alguns, depois de algum tempo, quando são libertos dessa visão absurda, ficam se sentindo até culpados. Puxa, eu tinha uma ideia tão errada, injusta dos cristãos. Antes de ser um crente, eu não podia ver um crente na minha frente, eu não sabia por quê. Antes de ser um crente, eu tinha tanta raiva de crente, e se alguém perguntasse para mim por que eu tinha raiva de crente, eu não sabia por quê. Hoje, eu não entendo como eu funcionava, eu não entendo o que havia na minha cabeça, eu não entendo por que esse rancor existia tanto. Hoje eu vejo o tamanho da minha ignorância. Eu lembro quando eu era garoto, devia ter uns 12 anos, o meu irmão Marcelo, nós somos em 3 irmãos, e uma irmã, meu irmão Marcelo, ele é 5 anos mais novo do que eu. E um dia ele chegou para mim e falou assim para mim: Marcos, tem um menino na escola que vive me apavorando. Vive me apavorando. Eu falei: quem é esse menino? Porque eu era o irmãozão. Então o irmãozão tinha que defender o irmãozinho. Ele falou: mas quem é esse menino? É o Pasquarelli. Pasquarelli. Então, é meu dever, como irmão mais velho, te proteger. Ele disse: não. Eu falei: e o Pasquarelli é maior do que você? É bem maior do que eu. E ele, o que, que ele faz? Ah, ele fala que vai roubar meu lanche, ele fala que, enfim, fica apavorando, perturbando a minha vida. Falei, tá bom, eu vou acertar as contas com esse Pasquarelli aí, um dia desses. Um dia eu estava na rua. Tinha uma vielinha que saía da rua. Estava lá. De repente, chegou um menino e falou para mim. Estava meu irmão ali brincando. Chegou um garoto, um colega do meu irmão, falou, Marcos, o Pasquarelli está na vielinha. Falei, ah, hoje eu pego esse. Quero ver esse Brutamontes, esse grandalhão que quer apavorar o meu irmão. Eu tinha uma raiva do Pasquarelli, vocês não imaginam. Eu vou pegar esse Pasquarelli hoje. Eu estava com um pouco de medo, porque eu sabia que era um garoto grandão, fortão. Eu falei, eu tinha muita raiva dele, sabia que ia ter problema, mas eu ia encarar o Pasquarelli para defender meu irmãozinho. Aí eu fui para a viela. Fui lá. Entrei na viela, dei de cara com o Pasquarelli. Lá embaixo o Pasquarelli, desse tamanho assim. Pesava acho que uns 15 quilos o Pasquarelli. Com uma orelha enorme assim. Garoto fraquinho, fraquinho, pequenininho, morelhão, vermelho, assim de medo. Eu olhei aquilo, né? Falei, mas você é o Pasquarelli? Eu sou eu, Pasquarelli. Falei, ai. Falei, olha. Falei, não incomoda mais meu irmão não, tá bom? Não faça mais nada com ele não, tá? Tá bom, tá bom. Voltei para casa e falei, Marcelo, você bate no Pasquarelli, você dá um tapa no Pasquarelli, o Pasquarelli cai de costas. É um Pasquarelli, coitado. Apavorar por causa dele. Não, coitado do Pasquarelli, garotinho, aí pequeno. Eu tinha um conceito errado do menino, tinha raiva do menino. Quando eu conheci o menino, vi que era apenas um garoto que gostava de brincar. Nada além disso. Quando o meu conceito se consertou, a minha raiva dele sumiu. Mas assim acontece. Não tem razão nenhuma de você ter raiva deles. Eles olham para os cristãos e têm raiva dos cristãos porque não conhecem, são ignorantes. E o diabo os cegou. E o diabo, que é pai dos incrédulos, eu ter raiva do Pasquarelli, de você se apavorar por causa dele. Não, coitado do Pasquarelli, garotinho aí pequeno. Eu tinha um conceito errado do menino, tinha raiva do menino. Quando eu conheci o menino, vi que era apenas um garoto que gostava de brincar. Nada além disso. Quando o meu conceito se consertou, a minha raiva dele sumiu. Mas assim acontece com os incrédulos. Trabalha neles para que eles odeiem os cristãos. E nós temos que nos acostumar com isso, porque essa é a história do cristianismo. E o cristianismo é grande exatamente por causa disso, porque o mundo o odeia. Há pessoas que tentam destruir esse ódio e fazer as pazes com o mundo e agradar o mundo. Isso está errado. O ódio do mundo contra os cristãos há de persistir, porque nós não pertencemos a este mundo. E os incrédulos são filhos de Satanás. O cristão estimula a fé nas outras pessoas. Os incrédulos são estimulados à fé através da vida dos crentes. São Francisco de Assis disse certa vez o seguinte: proclame o nome de Cristo. Se preciso for, use palavras. Veja que interessante essa frase. Proclame o nome de Cristo. Se preciso for, use palavras. Por que ele disse isso? É simples. Porque a vida do cristão por si só deve ser um estímulo dirigido aos incrédulos à fé. Os incrédulos devem ser movidos à fé através do testemunho dos crentes. Veja o que diz o versículo 11. Pois por causa dele, por causa de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Pelo simples fato de olharem para Lázaro, as pessoas diziam, eu agora passo a crer em Cristo pelo simples fato de ver este homem. Assim é a vida do cristão. A vida dele estimula a fé nos outros. Eu lembro que, vários anos atrás, quando era jovem ainda, eu fui fazer um trabalho na cidade de Recife, muitos anos atrás. Era ainda seminarista ainda. E foi uma grande equipe fazer esse trabalho. E nós íamos ficar na casa das pessoas, hospedados na casa das pessoas. E um jovem disse, olha, um rapaz pode ficar na minha casa, os meus pais pediram, disseram que tem uma vaga em casa e eu posso levar um rapaz. E eu me voluntariei, então eu vou e fico na sua casa. E fui para ficar hospedado na casa daquele rapaz. Ele me levou até a casa dele, um apartamento. E quando chegamos na portaria, os pais dele estavam nos esperando ali com o lanche que eu tinha chegado à noite lá. Quando nós chegamos na portaria, ele me apresentou para o porteiro. Ele disse assim, olha, esse aqui é o Marcos, ele é de São Paulo e ele veio aqui para Recife para pregar o Evangelho. E o porteiro disse assim, mas você de São Paulo, você é crente? Eu disse sim, claro, claro que sou crente. Ele disse, mas você é crente igual esse aqui? Eu disse, eu não sei, eu não conheço direito. Não, porque se você for crente igual esse aqui, eu vou te falando desde já, esse aqui não vale nada. Na frente dele. E aquele moço parado ali, não, que isso? Que isso que é? Você quer que eu diga para esse moço o que você faz, o que você apronta aí na praia? Você quer que eu diga para ele aqui? Falei assim, olha, ele falou para mim, olha moço, para ser crente igual esse aqui, eu prefiro continuar sendo ateu como eu sou. Para ser, isso aqui não vale nada isso aqui. Ele é muito pior do que muitos eu conheço. Olha, para ser igual esse aqui, eu prefiro não ser nada. E aquele moço ficou envergonhado ali, vamos subir, o elevador está chegando, e fomos embora. A conduta daquele moço estimulava a fé nos outros? Absolutamente. Ele podia evangelizar, dar folheto, fazer o que fosse. A conduta dele fazia com que as pessoas fugissem da fé, evitassem a fé, porque viam que era uma conduta que não condizia com o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E diziam, a fé cristã não funciona. Esse moço fala que tem a fé cristã, mas nada acontece com ele, é pior do que muitos. A vida cristã autêntica, o homem realmente transformado faz o contrário. Ele, sem querer, pelo simples ato de viver, ele estimula nas pessoas a fé. Quando eu era garoto, escutei uma história de um pregador. Ele pregou o evangelho numa igreja e fez um apelo. E um homem veio à frente. Ele veio à frente, aquele pregador, muitas pessoas ali à frente também tinham aceitado Jesus, e ele perguntou para um dos homens ali, por que você quis aceitar Jesus como seu Salvador? Por quê? O que você viu na mensagem? O que tocou no seu coração? Qual foi o fator que despertou em você o desejo de ser um crente? Ele disse o seguinte, o senhor está vendo aquele homem ali atrás? E apontou para um membro da igreja. O membro até assustou, né? Falou, ai, ai, ai. O que ele vai falar? O senhor está vendo aquele homem ali atrás? Sim, estou. O que tem? Eu sou vizinho dele. O senhor sabe por que eu quero ser um crente? Porque eu quero que a minha família seja igualzinha à família dele. Por isso eu quero ser um crente. Eu quero ter uma vida semelhante à dele. Quero que a minha família seja igual à dele. A vida dele é um estímulo para a minha fé. É por isso que eu estou aqui na frente. É por isso que eu estou aqui reconhecendo os meus pecados. É por isso que eu estou aqui confessando os meus pecados. É por isso que eu estou aqui entregando a minha vida a Cristo. Porque eu quero que a minha família seja igual à daquele homem ali atrás. Assim é o homem cristão. A vida dele estimula a fé nos outros. Muito bem. Nós vimos na nossa mensagem central, nós vimos que o homem alcançado pela graça de Cristo causa impactos sobre as demais pessoas. Vimos algumas formas como o homem liberto por Cristo causa impacto sobre as demais pessoas. A primeira delas, ele atrai a atenção dos outros. A sua fé tem que atrair a atenção das pessoas. Você tem que perceber que alguma coisa diferente aconteceu com você. Ele desperta o rancor dos outros. Se o mundo só te aplaude, só sorri para você, só beijos e abraços, e você agrada a todos, tem alguma coisa errada na sua vida. O mundo tem que, de alguma forma, se incomodar e ter até um certo grau de rancor contra você, porque você é um crente genuíno. E, em terceiro lugar, esse homem, alcançado pela graça, estimula a fé nos outros. Os outros são estimulados à fé pelo testemunho dele. Nós temos algumas aplicações que o texto também nos aponta. E a primeira delas vem aí. Não brinque com o pecado. O texto mostra isso no versículo 10. O versículo 10 mostra que o plano de assassinar um só homem logo abrangeu o assassinato de mais um. É interessante porque no capítulo 11 está escrito que eles queriam matar um só homem. Eles disseram: olha, é necessário que um homem morra pela nação. Quando chegamos no versículo 10 do capítulo 12, vemos que eles já queriam matar quantos? Dois. Dois homens. Sabe por que isso acontece? Porque o pecado cresce e se multiplica. Não brinque com ele. O pecado cresce e se multiplica. O que hoje é um pensamento, amanhã se torna um ato. O que hoje é um ato, amanhã se torna um vício. O que hoje é um vício, amanhã se torna uma necessidade. Ele cresce. O pecado cresce e domina totalmente uma vida. Então não brinque com ele. Nós vemos isso no texto. De um a ser morto, passaram para dois. E mataram muitos outros, além do Senhor Jesus, na sua incredulidade. Nunca brinque com o pecado, porque ele é como um ser vivo que cresce e que destrói aqueles que brincam com ele. Algo também interessante no texto que nós temos aí é o seguinte: se você é realmente um crente, a fala interessante no texto que nós temos aí é o seguinte: se você é realmente um crente, afaste-se dos inimigos de Cristo. Há uma indicação clara dessa necessidade no versículo 11. O versículo 11 fala que aqueles que criam em Jesus deixavam os judeus. Nós temos crentes estranhos hoje em dia. Crentes que são amigos dos inimigos da fé. Andam assim com eles. É claro que nós não podemos romper totalmente o nosso contato com os incrédulos, mas há crentes que só têm amizade íntima com os incrédulos e com pessoas que zombam da fé cristã. Há crentes que o seu maior amigo, o seu amigo mais íntimo, é um incrédulo. É alguém que não ama Jesus. Tem algo estranho com isso. Veja, o versículo 11 mostra que era assim. Afastando-se dos inimigos de Cristo, era assim que agiam as pessoas que passavam a crer em Jesus. Não há como ser ao mesmo tempo amigo de Deus e do mundo. É impossível. Quem quiser ser amigo de Deus, será inimigo do mundo. E quem quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. Não há como evitar isso. Se você é um crente de verdade, avalie essa questão. Porque há muitos crentes que têm mais amizades lá fora do que dentro da sua própria igreja. E, por último, isso mais relacionado com os três itens que nós mencionamos. Pense no modo como sua vida cristã tem causado impacto nos perdidos. Pense nisso. A sua vida cristã tem causado impacto nas pessoas. Há uma indicação que convivem com você, ao redor de você, clara dessa necessidade dos colegas. Eles veem em você alguém diferente? Eles se incomodam com você? Sua vida os tem conduzido à fé em Cristo? São três perguntas aqui que você deve considerar com muita seriedade. Eles veem em você alguém diferente ou você é igual a todo mundo? Ou pior até do que os outros? Eles se incomodam com você ou não? Ou você, a sua vida é igual a deles mesmo, então não incomoda em nada. Sua vida os tem conduzido à fé em Cristo, ou é o contrário? Sua vida os tem afastado ainda mais da fé cristã. Se você respondeu não para qualquer dessas perguntas, há algo errado que precisa mudar. Ore a Deus e mude. Está no versículo 11. O versículo 11 fala que aqueles que criam em Jesus deixavam os judeus. Nós temos crentes